Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Meu nome é Eduardo Nazaré e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 10 de maio, está começando meio-dia.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A prefeitura da cidade estuda retomar ciclofaixas aos domingos na Avenida Maurílio Biagi ainda este ano. Após 10 anos de funcionamento, as ciclofaixas em Ribeirão Preto foram desativadas em 2020. O projeto, que oferecia lazer e esporte à população aos domingos, reservava uma faixa ao longo da avenida que passava a ser uso exclusivo dos ciclistas entre as 7 da manhã e a 1 hora da tarde. Agora, a Secretaria de Esporte pretende retomar o projeto com abertura de licitação para contratação de empresa que reative as ciclofaixas. A previsão de gastos é de até R$ 800 mil ao ano.
Destaques do Jornal da USP.
Estudo alerta para a presença de salmonela resistente no esgoto de São Paulo. Pesquisadoras da Faculdade de Saúde Pública da USP estudaram o perfil da salmonela não tifoide, doença bacteriana que pode causar vômito, dores abdominais, febre e diarreia no esgoto bruto da região metropolitana de São Paulo, e alertam para os perigos de más condições de saneamento básico e a utilização excessiva de antibióticos. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, até 550 milhões de pessoas sofrem com doenças diarreicas todos os anos, resultado do consumo de alimentos contaminados. Entre os organismos mais comuns nesses casos, destaca-se a salmonela. A presença de bactérias com resistência a antimicrobianos, em razão do uso excessivo e não supervisionado de antibióticos, representa uma ameaça à saúde pública local. E na pecuária, o uso de antibióticos preocupa a saúde animal e a humana. Um grupo de pesquisadores, com apoio da Agência USP de Inovação, desenvolveu a patente Novo Tratamento para Endometriose Sem o Uso de Antibióticos. A endometriose é uma inflamação causada por infecção uterina, resultante da entrada de bactérias no corpo. No caso de animais como o boi e a cabra, a doença causa infertilidade e afeta diretamente a produção e a reprodução do animal. O produto desenvolvido pelos pesquisadores é um biomaterial que não deixa resíduos no animal, isto é, diferentemente do antibiótico. Ele pode ser ministrado e os derivados, como a carne e o leite do animal, podem ser consumidos imediatamente após a aplicação do produto. Mais detalhes dessas e outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos a home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Insatisfação com a economia pode explicar o crescimento no número de adeptos das privatizações. Em uma pesquisa recente, o Datafolha levantou que em 2017, cerca de 20% da população brasileira era favorável às privatizações. Entretanto, nos últimos 6 anos, esse número praticamente dobrou, chegando a 38% da população, no último levantamento feito em abril deste ano. Segundo Rubens Bessac, professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, um dos possíveis motivos para esse aumento, em pouco tempo, é a insatisfação da população com o momento econômico do país. A alta taxa de juros, a inflação e a crise econômica geram um forte mal-estar na sociedade. USP concede título de professor emérito a Gutenberg de Melo Rocha, em memoriam. A Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, ao conceder o título, destaca a notável contribuição de Gutenberg para o processo da unidade. Para o progresso da unidade, perdão. O médico graduado na instituição realizou mestrado em pediatria e doutorado em medicina na mesma universidade, além de estagiar em medicina da família e atenção básica nos Estados Unidos. O professor Gutenberg, como era conhecido, realizou pesquisas sobre doenças parasitas. Publicou 58 artigos e 2 livros, além de ter orientado mais de uma centena de estudantes. O médico faleceu em setembro de 2021 e deixou um legado importante à Faculdade de Medicina e toda a comunidade de Ribeirão Preto. A cerimônia para concessão do título será nesta sexta-feira, 12 de maio, às 11 horas da manhã, no Teatro do Campus. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora, meio-dia e 8, quem está aqui no estúdio para trazer as notícias do campus para a gente é a Ana Beatriz Fogaça. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Eduardo. A FAPESP oferece bolsa de pós-doutorado para pesquisadores com interesse em desenvolver o tema Estratégias e Governança para a Economia Circular, com atividades dedicadas à análise, criação e compartilhamento de soluções tecnológicas para a redução de resíduos pós-consumo. A agenda do programa será na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga, e na Faculdade de Ciência e Engenharia da Unesp, em Tupã. Mais informações podem ser acessadas no site fapesp.br. Aqui em Ribeirão Preto, a USP recebe inscrições para interessados em prótese dentária. A Clínica de Especialidades da Faculdade de Odontologia oferece serviço para as pessoas que precisam de prótese dentária total ou prótese parcial removível. Os interessados terão direito a procedimentos relacionados à confecção das próteses e deverão arcar com o custo do laboratório que vai fabricá-las. As inscrições podem ser feitas pela internet. E, por fim, a Faculdade de Direito oferece aulas sobre as perspectivas econômicas para o pós-pandemia. A aula será com o economista e colunista André Roncaglia, professor da Universidade Federal de São Paulo. Ele vai abordar os impactos da pandemia na economia e política brasileira, além de discutir novas perspectivas para o desenvolvimento nacional. O evento é amanhã, às 7 horas da noite, e aberto ao público de forma gratuita. As inscrições também podem ser feitas pela internet. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br.
Obrigado, Ana. Até amanhã, agora 12:10.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
A quarta-feira começou com sol e algumas nuvens pela manhã. A previsão é de tempo nublado durante alguns períodos do dia e aumento da presença de nuvens à noite. A mínima foi de 18 graus e a máxima pode atingir os 29.
Jornalismo. Rádio USP.
Meio-dia e 11, vamos às reportagens. No dia 6 de maio foi comemorado o Dia Nacional da Matemática, uma homenagem ao matemático brasileiro Júlio César de Melo e Souza. Adotando o pseudônimo de Maltatahan, publicou diversos livros que aproximaram a matemática da literatura. Acompanhe na reportagem de Denise Casati, do Instituto de Ciências Matemáticas da USP, como esta ciência busca padrões para explicar o mundo que nos cerca.
O mundo aleatório da matemática pode ser um pouco diferente do que é o mundo aleatório para os demais habitantes do planeta. Quando os pesquisadores ou pesquisadoras da área se deparam com o imprevisível, eles ainda acreditam que possa existir algum padrão para explicar os fenômenos. Em 1999, enquanto estava sentado em um ponto de ônibus na cidade de Cuernavaca, no México, o cientista Petri Sebá ficou intrigado. Viu alguns jovens entregando tiras de papel aos motoristas de ônibus em troca de dinheiro. Descobriu que eles eram olheiros, contratados pelos motoristas para registrarem quando o ônibus à frente saía do ponto. Como trabalhavam de forma avulsa, os motoristas tentavam maximizar os lucros usando esse sistema. Assim, aceleravam se o ônibus anterior tinha partido há muito tempo para não serem ultrapassados pelo próximo motorista, ou reduziam a velocidade para que houvesse mais passageiros esperando na próxima parada. Para estudar matematicamente como aquele sistema funcionava, Sebastião uniu a outro pesquisador e coletou milhares de dados de partida e chegada dos ônibus em um computador. Publicaram até um artigo em 2000, divulgando os achados. Guilherme Silva, jovem pesquisador do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, conta o que eles descobriram.
O que foi observado é que quando se media repetidas vezes o espaçamento entre ônibus consecutivos, se via exatamente o mesmo padrão que era observado nos níveis de energia de partículas subatômicas.
À primeira vista, os sistemas de ônibus descentralizados nada teriam a ver com as partículas minúsculas chamadas de átomos. Invisíveis a olho nu, os átomos formam tudo o que nos cerca e se parecem com um sistema planetário elétrico minúsculo, composto por diversas partes ainda menores, as partículas subatômicas. Algumas delas são capazes de transportar energia, tal como os ônibus de Cuernavaca transportam passageiros.
Em torno de 1950, vários fenômenos em física relacionados com partículas subatômicas foram observados, mas naquele momento não havia matemática suficiente para poder descrevê-los e explicar o que é observado em experimentos. Nós só chegamos a uma compreensão melhor desses fenômenos no final da década de 90, de 1990 e começo dos anos 2000, devido a grandes avanços matemáticos.
Guilherme explica que as ferramentas matemáticas são como uma espécie de óculos. Assim, quando os cientistas usam os óculos para enxergar de perto em nível subatômico, eles conseguem ver o padrão de níveis de energia nas partículas minúsculas. Ao trocar os óculos, são capazes de enxergar o mesmo padrão de espaçamento nos ônibus de Cuernavaca.
E uma grande parte do que se faz em matemática é isso, é encontrar padrões que são muitas vezes inesperados. E veja que ao encontrar padrões, a gente pode reutilizar todo um conhecimento anterior num modelo novo, que a gente descobriu que já segue um padrão que a gente conhecia bem anteriormente.
Esse padrão que os pesquisadores encontraram se repete em vários fenômenos do nosso mundo e ganhou até um nome interessante, universalidade. Mas será mesmo que existem conexões matemáticas subjacentes a tudo que nos cerca? Ainda não conseguimos saber. Talvez esses padrões se repitam dentro do nosso cérebro, no movimento das placas tectônicas e na atmosfera do nosso planeta. Tal como as demais ciências, a matemática tem muito a contribuir para que possamos continuar admirando e compreendendo o complexo mundo que nos rodeia. Então, da próxima vez que você sair de casa com guarda-chuva porque a previsão era de tempestade e sofrer com o calor do dia de sol, lembre-se, há matemáticos muito mais preocupados com isso do que você pode imaginar. Denise Casati, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos.
USP FM, 107,9.
Agora meio-dia e 15. O amor é um sentimento muito comum, mas ao mesmo tempo complexo e único. Podem existir diversos tipos de amor e para cada um deles, diferentes reações dependendo da pessoa que o sente. Saiba mais da matéria de Alessandro Bueno.
Ah, o amor. Muitos se sentem confusos em relação a ele, o que é bastante comum. Existem tipos diferentes, reações diferentes e diversos fatores que influenciam esse sentimento tão comum e ao mesmo tempo tão desconhecido. Muitos estudiosos têm o amor como tema de suas pesquisas e por mais que seja bem subjetivo, a professora Yaroslava Varela Valentova, do Instituto de Psicologia da USP, explica.
Amor é provavelmente alguma constelação de várias coisas, de comportamentos, de cognições, emoções, motivações. E tudo isso está associado com o desejo de entrar em um relacionamento íntimo com uma outra pessoa ou manter esse relacionamento íntimo com uma outra pessoa. Esse íntimo, ele pode ser sexual ou não.
Diversos psicólogos dividem o amor em diferentes amores. A professora cita a divisão de John Alan Lee, um psicólogo canadense.
E alguns pesquisadores, um específico psicólogo na década 70, ele se inspirou pela essa classificação de amores diferentes pensados pelo Platão e os gregos antigos, e ele dividiu diferentes tipos de amor. Um ele denominou como Eros, que seria atração física, paixão sexual, enquanto o Storge seria um amor familiar, amor romântico que pode crescer de uma amizade e exige um comprometimento. Enquanto o ludus, o terceiro tipo, seria um amor sem comprometimento. Amor como um jogo, que é só rápido.
Embora essa versão não seja tão utilizada para os fins de pesquisa atualmente, é importante relembrá-la. Ela ainda compreende mais três tipos de amor. Ágape, que é um amor altruísta, guiado mais pela razão do que pela emoção. Pragma, que corresponde ao amor que considera diversas características e as pondera. E mania, que diz respeito a um amor obsessivo e ciumento, com a necessidade de confirmar se a pessoa é realmente amada. Muitas outras divisões, nomenclaturas e tipos existem, mas uma coisa que todo amor tem é o apego, como comenta Yaroslava.
Esse sistema de apego, ele é muito importante, porque ele serve para manter as pessoas unidas, relacionamentos comprometidos. Esse apego emocional, ele é típico entre pais e filhos, entre amigos, parceiros também, seria apego romântico. Ele geralmente é acompanhado pelos sentimentos de tranquilidade, conforto, felicidade, quando as pessoas estão juntas. Então é uma união realmente profunda. O apego, ele tem o papel de manutenção, de manter o relacionamento por mais prazo.
Mas, além das diferenças de divisões, as formas como as pessoas interpretam o amor também são diversas e dependem de muitos fatores.
Isso acontece frequentemente, pessoas na verdade interpretam a própria relação de forma um pouco diferente. Até quando você pergunta, por exemplo, para os casais, quando começou o relacionamento deles, você vai ver que cada um vai falar uma história um pouquinho diferente. Tem diferentes níveis de importância do amor para o ser humano. Da perspectiva mais proximal, o amor, ele aumenta a qualidade do relacionamento, a satisfação, a manutenção do relacionamento. Da forma mais distal, biológica, evolutiva, ele pode até aumentar, por exemplo, a chance de sobrevivência do prole, potencial. Então, pode ter realmente bastante funções mais proximais e também mais distais.
Eu conversei com a professora Yaroslava Varela Valentova, do Instituto de Psicologia da USP. Ela falou sobre o amor e seus diferentes tipos. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.
Meio-dia e 20. Na procura pelo corpo ideal, remédios antes utilizados para quadros de diabetes ou alergias ganharam repercussão nas redes por aumentarem a venda como soluções rápidas para o emagrecimento. Saiba mais na reportagem de Suzana Nazar.
O que é considerado belo ou não para a estética de um corpo sempre foi um assunto determinante na sociedade. Infelizmente, essa ditadura da beleza pode acabar influenciando no bem-estar físico e mental das pessoas, sendo que muitas buscam métodos de pronta eficácia para o alcance do corpo perfeito. Recentemente, uma onda de novos medicamentos para a perda de peso surgiu. Em janeiro deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o uso de mais um medicamento injetável para reduzir o sobrepeso e a obesidade, o Wegovy. O princípio ativo do medicamento é a semaglutida, substância similar ao hormônio GLP-1, que produzimos no intestino e que libera a sensação de saciedade. Segundo a Anvisa, uma pesquisa realizada no laboratório que fabrica o medicamento mostrou que o Wegovy promoveu uma redução média de 17% do peso corporal. Outro medicamento injetável, o Ozempic, também é a base da semaglutida. Surtindo efeitos semelhantes, mas com princípios diferentes, o remédio de aplicação mensal foi formulado inicialmente para tratar pacientes com diabetes tipo 2. No entanto, ganhou fama na internet após seu uso off-label, ou seja, prescrito por médicos devido a algum benefício que, apesar de seguro, está fora da bula, por famosos como Elon Musk e Jojo Todinho para o emagrecimento. A professora Julieta Ueta, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto, explica como o Ozempic funciona na prática.
Ele atua reduzindo a secreção de glucagão após as refeições. O glucagão é um hormônio pancreático com efeito oposto da insulina, ou seja, ele aumenta os níveis de glicose no sangue. Então, ele vai estimular a secreção de insulina pelo pâncreas quando os níveis de glicemia se elevam. Aumenta a saciedade, quer dizer, não estimula o apetite, e retarda o esvaziamento gástrico.
Nas redes sociais, os medicamentos se tornaram populares pelo seu rápido efeito. Porém, autoridades e especialistas expressaram preocupações quanto ao uso indevido. Para a professora, não existe solução milagrosa para o emagrecimento. Ela afirma que tudo demanda tempo, tanto para perder peso quanto para ganhar.
Não existem milagres que não fazem mal à saúde na busca da perda de peso rapidamente. Para ganhar peso demora um tempo. Para perder peso também demora um tempo. De tomar laxante para checar as tripas ou vomitar tudo que comeu, o prejuízo para o organismo, para a saúde física e mental é imenso. É um preço muito caro. Mesmo a cirurgia bariátrica requer muito planejamento e cuidado antes, durante e depois do procedimento.
A obesidade representa um problema de saúde pública mundial. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2020 do Ministério da Saúde demonstraram que mais de 25% da população brasileira é vítima da obesidade, alcançando 41,2 milhões de adultos. O médico Fernando Schweire, especialista em nutrologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, explica que os dois novos medicamentos são importantes para reduzir os índices da obesidade e do sobrepeso, mas que é necessário sempre alinhá-los a outras medidas e ao acompanhamento especializado.
Nós estamos falando aí de uma família de medicamentos que agem no intestino delgado, no controle da fome e também no controle do diabetes. Além das medicações novas, existem medicações mais antigas que devem ser usadas e podem ser usadas, porém, sempre com o tratamento associado a outras medidas como dieta, atividade física e profissional habilitado para atender esses pacientes.
Acabamos de ouvir o médico Fernando Schweire, especialista em nutrologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, e a professora Julieta Ueta, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre os novos medicamentos que estão sendo utilizados para tratar o sobrepeso e a obesidade. Suzana Nazar, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Meio-dia e 24. O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Eduardo Nazaré. Participação e produção de Ana Beatriz Fogaça. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior. E coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com o filósofo, professor e escritor Matheus Arcaro. Os detalhes daqui a pouquinho com Gabriel Caled e Hugo Luque. Tenha uma boa tarde.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.